Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está ouvindo Linha de Frente, o podcast da ADUFO Sessão Sindical sobre as lutas da categoria docente da UFO. Fica comigo e ouça o episódio de hoje. Olá, ouvintes de Uberlândia e região. Olá, professoras e professores da UFO. O Linha de Frente está no ar hoje comigo, Letícia França. Hoje recebemos o professor André Sabino, do Comando Local de Greve da ADUFO, que esteve em Brasília na última semana e participou de importantes atividades com o Antissindicato Nacional. Seja muito bem-vindo, professor.
Companheiros, companheiras, nesse podcast a gente vai falar um pouquinho da presença do Comando Local de Greve da ADUFO em Brasília, na semana passada. Nós participamos e representamos, então, nesse momento, os docentes da Universidade Federal de Uberlândia em Brasília, onde importantes eventos ocorreram. Um evento importante foi a participação na assinatura do termo de acordo entre o governo e os servidores da Educação Federal, que foi seguido de uma reunião que ocorreu no Comando Nacional de Greve, lá na sede do ANDI, Sindicato Nacional. Além disso, nós também participamos de reunião de dois grupos de trabalho, na verdade três. O primeiro grupo de trabalho de políticas da classe para as questões étnico-raciais de gênero e de diversidade sexual. Também participamos de uma discussão que ocorreu sobre UGT Verbas, e essa discussão foi seguida por um debate bastante importante, profícuo também, do grupo de trabalho sobre as carreiras do magistério, tanto municipal quanto estadual, distrital e também o federal. Sobre a representação do Comando Local de Greve da ADUFO Sessão Sindical, vale lembrar que nós já estávamos representados no Comando Nacional em Brasília pela docente Marisa Borges de Oliveira, a quem me somei para acompanhar a assinatura do termo de acordo entre o ANDES Sindicato Nacional, conjuntamente com o SINASEF e com a FASUBRA, e o Governo Federal, na figura dos Ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, e do Ministério da Educação. Ao longo da assinatura do ato, né, do acordo entre o movimento grevista e o governo, foi realizada uma vigília com a participação das entidades envolvidas na assinatura do termo de acordo, ANDES Sindicato Nacional, FASUBRA e SINASEF. Isso ocorreu na frente do Ministério de Gestão e Inovação, MGI. O nosso objetivo é de deixar claro que a greve se encerraria a partir da assinatura do acordo, mas que as pautas não atendidas e construídas coletivamente pelas bases do ANDES Sindicato Nacional e nas sessões sindicais através de Assembleia continuam sendo trabalhadas na instância sindical nacional. Na sequência, nós retornamos para a sede do ANDES Sindicato Nacional, onde o Comando Nacional de Greve avaliou a assinatura conjunta do termo de acordo da educação, ação que foi seguida da construção coletiva do Comando número 104/2024, do Comando Nacional de Greve do ANDES, Sindicato Nacional, que após considerar que 58 sessões sindicais e sindicatos do ANDES, Sindicato Nacional, dessas 58, 46 já haviam liberado a saída da greve dentro do período indicado pelo CNG e outras 12 estavam convocando a Assembleia para essa temática, o CNG do ANDES foi dissolvido, cabendo aos comandos locais de greve encerrarem, a partir das suas assembleias locais com sua base, efetivamente, a greve nos locais. Parafraseando antes, no referido comunicado, e a partir do que está aqui pontuado, a greve se encerrou, mas a luta não. Isso significa dizer que não podemos nos arrefecer diante do alcance de nossos direitos e reivindicações, historicamente conquistados, construídos, e que, a partir da dissolução do Comando Nacional de Greve e dos Comandos Locais de Greve, o setor das federais retomará seu papel de referência e organização da luta das universidades, dos institutos federais e dos CEFETs. Parafraseando Drummond, esse comunicado do ANDES nos lembra que em tempos caducos de grandes desafios, soubemos não nos afastar. Tensionando os limites do tempo presente, da vida presente, fizemos história. E de mãos dadas seguimos mais fortes na lida com os imensos desafios que se avizinham à nossa classe, à nossa categoria. Seguimos em frente, seguimos em luta. Na sexta-feira, por sua vez, participamos da reunião de dois grupos de trabalho. O Grupo de Trabalho de Políticas de Classe para as Questões Étnico-Raciais, de Gênero e de Diversidade Sexual, onde eu, professor André Luiz Sabino, da EZEBA UFO, a docente Patrícia Emanuele Nascimento, do Instituto de História, e a docente aposentada da carreira EBTT, professora Nelia Edith dos Santos, fizemos presença. A participação nessa reunião deixou claro o quanto é importante nossa adesão aos grupos de trabalho que existem no ANDES Sindicato Nacional e os respectivos subgrupos que desenvolvem estudos e pesquisas sobre cada um desses temas, que são variados e podem ser conhecidos no site do Antissindicato Nacional. Isso é uma importante e potente forma de fazermos, de efetivarmos formação política e sindical. Após os informes, tivemos uma palestra conduzida pela docente Caroline de Araújo de Lima, primeira secretária do Antissindicato Nacional e docente da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, atuando no campus de Eunápolis, cujo tema foi: por que combater o assédio moral e sexual nas universidades, nos institutos federais e nos centros federais de educação tecnológica? Essa fala da professora Caroline de Araújo Lima foi seguida pela fala de representantes do setor jurídico que assessora a diretoria do Antissindicato Nacional, que foram instigados a falar sobre o uso dos processos administrativos como instrumento de perseguição docente. Como combater? À tarde, por sua vez, a primeira vice-presidente da Regional Planalto, a professora Helga Maria Martins de Paula, da Universidade Federal do Jataí, apresentou o levantamento da existência de protocolos sobre assédio moral e sexual nas sessões sindicais. Importante dizer que essa ação continua aberta para que as sessões sindicais que ainda não comunicaram a construção desses protocolos assim o façam. A ação mais rica dessa reunião do ponto de vista formativo, político e sindical foi a proposta de protocolo de combate, prevenção, acolhimento, enfrentamento e apuração do assédio moral e sexual ligados ao racismo e qualquer discriminação ou violência nas universidades federais, nos institutos federais e nos CEFETs. Composto por cerca de 18 artigos, esse protocolo foi construído com vistas a acolher, apurar e punir qualquer forma de assédio nas universidades, nos IEFs e nos CEFETs, em suas mais diferentes especificidades. No campo local, a participação dos representantes da ADUF foi essencial e contribuiu muito para a inserção dos temas ligados às questões étnico-raciais e também ao combate ao racismo nesse documento, prevendo ações que efetivem a construção de uma educação antirracista em nossas instituições. Já no dia 29 e 30, por sua vez, o GT Carreiras e o GT Verbas fez uso da fala no Antissindicato Nacional. Realizou importante debate sobre as carreiras nas instituições municipal, estadual, distrital e federal, assim como o financiamento. Pela manhã, no dia 29/6, a docente Jennifer Susan Webb, professora da carreira BTT da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, também primeira tesoureira do Antissindicato Nacional, mediou uma mesa de debates, onde os professores Elton Saragor de Souza, segundo vice-presidente e professor da Universidade de São Paulo, Unifesp, falou sobre a carreira no setor das federais e analisou as perdas ocorridas entre os anos de 2010 e 2023. Além disso, ele também se debruçou sobre os pontos de defesa da educação pública, nela incluída a educação federal. O professor Elton, após uma análise de conjuntura e do movimento grevista, apontou avanços obtidos na greve de 2024, como a revogação de alguns instrumentos normativos ligados à necessária assinatura do ponto eletrônico e a elevação da carga horária dos docentes da carreira federal do ensino básico, técnico e tecnológico e a majoração de 4,5% para 9% de reajuste para o ano de 2026, no mês de janeiro, também conseguido a antecipação. Entre outras questões, vale lembrar que a greve acabou e a luta pelos direitos não, chamando todos ao necessário envolvimento nessa importante discussão. Já o professor Gilberto Calil, docente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e primeiro vice-presidente da Regional Sul do Andes, fez uma avaliação da carreira nas estaduais e daquilo que nosso sindicato tem efetivado no que diz respeito ao levantamento, estudo, análise e proposições com vistas a melhorar a carreira dos nossos colegas nas instituições superiores de educação, nos municípios, nos estados brasileiros, no Distrito Federal. Ainda pela manhã, o professor Emerson Duarte Monte, segundo vice-presidente da Regional Norte 2 e docente da Universidade Estadual do Pará, nos apresentou o acúmulo sobre o financiamento da carreira docente. Ele apresentou o cenário de financiamento nos municípios, nos estados, no Distrito Federal e na escala federal, também sobre cada um desses segmentos. Na sequência, nós tivemos a mediação da docente Clarissa Rodrigues, da Universidade Federal de Ouro Preto e vice-presidenta da Regional Leste. Essas mesas foram seguidas de intenso debate que colocou em relevo tanto as lutas ligadas à consolidação de uma carreira consistente e atrativa para a educação em sentido amplo, quanto a necessidade de nos articularmos na atuação junto às representações nas diversas escalas governamentais, nos convidando a nos debruçarmos ainda mais sobre nossas carreiras no sentido de ampliarmos nosso acúmulo, com vistas a continuarmos construindo pautas para nossa luta. À tarde, por sua vez, o debate foi mediado pela docente da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, Jennifer Webb, e contou com os professores Alexandre Galvão Carvalho, docente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e coordenador do setor das instituições de ensino superior estaduais, municipais e distrital. Ele debateu os desafios e as possibilidades da carreira nessas instituições, como a formação continuada pela titulação dos docentes, sem impedimentos para isso, a implementação imediata da retribuição por titulação nessas escalas e a valorização do tempo de serviço docente, dentre outras muitas questões. O professor Alexandre Galvão também reforçou alguns princípios necessários para a carreira docente, como a dedicação exclusiva, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o ingresso por concurso público, a paridade de remuneração entre ativos e aposentados, a isonomia da carga horária entre docentes efetivos e substitutos, uma carreira baseada no regime jurídico único, Lei 8.112, o combate ao ataque a direitos conquistados ao longo do tempo e as adequadas condições de trabalho para que nós possamos exercer a nossa docência, independente do lugar onde o professor ou a professora atua. Por fim, o professor questionou, com vistas ao debate, sobre a necessária relação entre a autonomia universitária com eixos e princípios, com o piso salarial inicial digno e por reajustes que não distorçam os planos de carreira. Por fim, falando sobre a uniformidade dos planos de carreiras nos municípios, nos estados e no Distrito Federal. Já o professor Amaury Fragoso de Medeiros, que já constituiu a direção do Antissindicato Nacional e docente titular na Universidade Federal de Campina Grande, falou sobre a política econômica, o financiamento da educação e o ajuste fiscal. Após significativa análise sobre a carreira docente federal ao longo do tempo, o professor analisou alguns elementos da composição da carreira, a distribuição dos docentes nas classes e níveis da carreira federal, o que foi utilizado pelo governo para fazer a proposição dos índices de reajustes, com vistas a consolidar economias possíveis, aumentando com maiores índices para as classes e níveis, onde temos um menor número de docentes na atualidade, a partir do quantitativo disponibilizado pelos bancos de dados federais oficiais. Ele falou tanto da carreira do magistério superior, como também da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, defendendo que a carreira docente deve ter uma estrutura simples e transparente, mas que solidamente valorize professores e professoras no cenário nacional. Vale ressaltar que o professor Amaury Medeiros defendeu 4 pilares para a carreira docente federal: a dedicação exclusiva, como forma de manutenção do docente na universidade, fazendo ensino, pesquisa e extensão, a aposentadoria integral, como forma de mantermos um futuro menos inseguro, a estabilidade no emprego, que assegure aos servidores com base nos projetos imunes e nos proteja de pressões e flutuações administrativas e também, por fim, ao ingresso por concurso público, garantindo a transparência do acesso ao serviço público federal. Logo após as apresentações, o debate foi profícuo e objetivou garantir o acúmulo necessário para o trabalho no dia seguinte. Temas como a necessidade de continuarmos conversando sobre a carreira única para os diversos segmentos presentes no ANDES, qual a concepção que temos sobre carreira única nesse sindicato do qual fazemos partes, quais são os princípios a serem edificados para que consigamos concretizá-la. Também foram feitos questionamentos sobre a necessária reestruturação da carreira, no sentido, né, de se garantir que os ataques sobre os quais ela está sejam diminuídos ou combatidos, né? E também sobre a lógica existente na promoção e na progressão, dentre outras tantas questões. No dia 30/6, por fim, o grupo se reuniu para construir instrumentos para que o próximo CONAD consiga construir documentos que efetivem as ações para a continuidade da luta sobre questões étnico-raciais, de gênero e de diversidade sexual, e também sobre a carreira e as verbas de financiamento das nossas universidades. Isso remete ao coletivo sindical à construção de textos pela base, a partir desse acúmulo, que aprofundem os documentos disponibilizados pelos ANDES com vistas tanto à formação sindical dos nossos e das nossas docentes, como subsidiem para que o nosso sindicato continue a luta por nossa vida como servidores públicos federais. Vale ressaltar que o CONAD vai se debruçar sobre o caderno 2 e também sobre os princípios levantados de concurso público, carreira única, discussão sobre os STEPs, detalhando toda essa discussão. A participação individual é importante para a construção coletiva da luta. A luta continua.
Esse foi o professor André Sabino, do Comando Local de Greve da ADUFO. Muito obrigada, professor, pela entrevista e volte sempre. Linha de Frente fica por aqui. Para mais informações, acesse o site adufo.org.br e siga as páginas da ADUFO nas redes sociais. Uma excelente semana para todas e todos vocês e até a próxima terça-feira. Linha de Frente. Essa é uma produção do setor de comunicação da ADUFO, a seção sindical que representa as professoras e os professores da UFO.